Prorrogação. Aqui, ninguém fica em cima do muro.
Alô, galera do Audioativo, tá começando mais um Prorrogação. Hoje, sexta-feira, 22 de novembro. E hoje, semana passada, tivemos casa cheíssima. Hoje, ao meu lado, só o Caio. Fala, Caio, beleza?
E aí, Renato, galera que tá ouvindo a gente aí, vamos falar bastante de futebol aí. Apesar da casa vazia, vamos fazer bonito.
Vamos fazer bonito, a gente ainda vai ter uma participação especial por telefone aqui. Hoje a gente vai falar muito da final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense empataram. Vamos falar do Botafogo ainda, aspirando o G4. Dá, Caio?
Com certeza, até porque o São Paulo vai time reserva, a gente vai falar ainda mais à frente. Eu acho que o Botafogo reencontrou o futebol aí no último final de semana.
A gente vai ter também Ponte Preta e São Paulo pela Sul-Americana. Vamos ter o Vasco na briga desesperada contra o rebaixamento. Santos e Fluminense, vamos falar muito também de Copa do Mundo e sobre Cristiano Ronaldo, melhor do mundo. Quarta-feira, Flamengo e Atlético Paranaense jogaram pela final da Copa do Brasil, primeiro jogo. O que você viu do jogo, Caio?
Olha, eu na televisão fiquei trocando, né? Fiquei vendo um pouco do Ponte de São Paulo, um pouquinho do Flamengo e Atlético Paranaense. Eu achei assim um jogo bem chato. Pra quem não tava envolvido ali emocionalmente, tava bem travado o jogo. Eu esperava mais correria do Atlético Paranaense. Achei que o Atlético Paranaense ia impor aquele jogo louco dele já de início. E quase que tudo foi do Flamengo foi pro ar graças ao Felipe, né? Eu acho que o Felipe falhou no chute do... Tudo bem que foi um tiro, né? Mas...
Cara, eu discordo completamente. Eu sou um dos maiores críticos do Felipe. Mas eu acho que aquela bola não tinha a mínima condição dele defender. Eu achei até que foi até mérito dele ter conseguido tocar na bola.
Não sei, eu não gosto de Felipe. Acho que aquela bola ali, enfim, não sei, não sou goleiro. Eu acho que um goleiro bom ali conseguiria pegar aquela bola de alguma maneira, assim. Não ia conseguir fazer uma pose, mas...
Acho que a bola ainda fez uma curva saindo dele, é ela fez a curva pra fora. E a falha foi da marcação no meio-campo, que o Marcelo ele é destro, estava jogando pela esquerda, cortou para o meio e ninguém acompanhou o cara.
Os dois gols foram parecidos, né? Ausência de volante, né? No tanto do Flamengo quanto do Atlético Paranaense.
O do Flamengo eu acho até um pouco mais compreensível, porque quando Amaral pegou aquela bola, ele pegou a bola e ele deu uma ajeitadinha, eu falei, calma, Amaral. Ele deu outra ajeitadinha, eu falei, calma, Amaral. Na hora que ele chutou, eu xinguei de todos os nomes até a bola entrar dentro do gol.
É, e esse mesmo, pra mim, o Everton não teve culpa não, assim. Foi surpreendente. Mas mesmo assim, você não pode deixar o cara dominar a bola com toda a calma do mundo. Por mais que seja o Amaral, você não pode deixar o cara... Tá, de novo, por mais que seja o Amaral, você não pode deixar o cara pensar ali na frente da tua área, né? Teve um espaço ali absurdo ali. O Amaral teve tempo de dominar, pensar, ver que tava sozinho.
Ele ajeitou a bola duas vezes. Ele dominou, viu, ajeitou, aí ele pensou, não vou chutar, vou isolar essa bola. Ele ajeitou de novo aí, não vou chutar. Aí ele viu o canto aberto, viu o gol meio aberto e resolveu bater.
E o segundo tempo achei bem aquém do que se espera pra uma final, né, de Copa do Brasil. Achei um jogo bem estudado. Eu acho que o Atlético Paranaense pensou no ataque, mas ficou com medo de tomar o segundo gol em casa e praticamente entregar a taça na mão do Flamengo. Por outro lado, o Flamengo, bom, 1-1, resultado ótimo, né, confiando no Maracanã.
É, você falou que achou, não achou o jogo com cara de final de Copa do Brasil. Eu achei o jogo com cara, principalmente o primeiro jogo de final de Copa do Brasil. Essa história de gol fora de casa também, pô, a gente viu na Libertadores, Olímpia e Atlético sem o gol fora de casa, o Olímpia no primeiro jogo massacrando o Atlético, indo mais pra cima, e dessa vez, como você falou, o Atlético já tinha levado o gol no primeiro tempo, não queria se expor muito, e a gente estava até conversando depois do jogo, o mapa de calor dos times. O meio-campo foi um espaço nulo durante o jogo.
É, o Atlético Paranaense é um pouco assim, né? Um time bem vertical e que explora muitas laterais. E o cara que explora, às vezes, esse meio de campo, às vezes, né? Porque não é bem assim, é o Paulo Baia. E o Paulo Baia, pra mim, não foi visto em campo. O cara sumido mesmo. Acho que esse mapa de calor aí fala um pouco de como foi essa atuação... escondido do Paulo Baier, né? E o Flamengo nem tinha por que também ficar com a posse de bola no meio de campo ofensivo, porque, pô, o que a gente tava falando, jogou fora de casa, fez um gol, arrancou um empate, tava ótimo pro Flamengo. Eu só acho que o Flamengo tem que tomar cuidado pra não fazer como foi contra o Goiás, né? Semifinal da Copa, na semifinal, né? Toma um gol no início, bom, já era. Você, o Flamengo fica numa situação, assim, até certo ponto desesperadora, porque você tem que correr pra empatar, e ao mesmo tempo você toma mais um, amigo, acabou, já era. Campeão Atlético Paranaense.
E a gente, você falava também do meu Flamengo meio campo, acho que a principal preocupação do Flamengo durante o jogo foi neutralizar as jogadas laterais do Atlético. Toda hora o Luiz Antônio ajudava muito a marcação pelo lado direito, o Paulinho, como sempre, ajudando ali na esquerda. E reflete um pouco também do que foi o Flamengo. O Flamengo pegava a bola, não tinha a mínima pressa de atacar, ficava tocando bola de um lado para o outro. Eu achei que o Hernani também foi um jogador fundamental, ele conseguiu segurar bem a bola lá na frente. E só para os corneteiros de plantão, a atuação do Carlos Eduardo, eu gostei e depois ainda fui me basear nos números. Carlos Eduardo, segundo jogador que mais deu passe no jogo no time do Flamengo, acertou 30 passes. O jogador que mais acertou passe foi o Léo Moura, acertou 31. E errou os mesmos 4 passes do Léo Moura. Achei que a atuação do Carlos Eduardo, pro que o Flamengo se dispôs em campo, a entrar em campo e segurar a posse de bola, achei que a atuação dele foi muito boa.
Falando um pouco da lateral do Flamengo, acho que o Flamengo tem que se preocupar, porque eu não confesso que eu não vi se o André Santos está confirmado para o segundo jogo. Acho que não.
Ainda,
né?
Ainda não tem, não tá, não tem confirmação.
Se jogar o João Paulo, amigo, é para se preocupar ali, porque o Marcelo levou vantagem, se não em todas, mas em quase todas, né, sobre o João Paulo.
No primeiro tempo, depois que entrou o João Paulo, o Mancini, ele mudou o lado do Marcelo, né? Botou o Marcelo para jogar nas costas do Léo Moura e foi ali que saiu o gol.
O João Paulo, para mim, ele... Enfim, eu acho que ele deveria ter uma proteção maior, cara, porque eu acho que ele é um cara que não sabe bem cobrir o lado dele. E com o André Santos até você pode, sei lá... compensar isso no ataque, né? Porque o André Santos é um cara muito ofensivo e tal. O João Paulo não é bem assim. Ele é um cara ofensivo, mas ele não é tão efetivo no ataque, né?
Tem amigo meu que fala que o João Paulo sobe o jogo inteiro e erra todas. E ainda deixa espaço lá atrás. O André Santos segura lá atrás, sobe uma, duas, acerta um cruzamento na cabeça do Hernani e pronto. É o jogo do Flamengo pela esquerda com o André Santos.
E falando sobre o lateral também, o Atlético Paranaense perdeu o Everton, né? Pro segundo jogo.
Pra mim foi o melhor jogador do Atlético nesse jogo. E já tinha sido no jogo contra o Flamengo aqui no Maracanã, a virada deles.
Eu, como botafoguense, sou um cara que tem um... gosto muito do Everton, na passagem dele no Botafogo, e não deixou saudades. Eu acho que ele é um cara limitado, mas ele é um cara participativo, né? Ele se doa pro time e tal. Acho que o Atlético Paranaense pode sentir essa falta aí, porque ele não tem muito um reserva no Atlético, né? Deve entrar o De La Torre aí, ou o Fran Mérida, que tem um estilo diferente.
O Everton, ele dá correria pro meio campo do Atlético, né? Que o Atlético tem o David, que é mais marcador. Tem aquele tal daquele Bruno, não sei o que lá, que também não tá jogando Copa do Brasil.
Tem
que
o Zezinho.
Tem o Zezinho, que é mais toque de bola. E o Everton, ele faz esse papel de levar a bola com rapidez pro...
E ele volta pra marcar também, né? Ele protege bem ali o... Ele volta bastante, assim, né? Como eu disse, ele é um cara que se doa pro time, né? E eu não sei se o Fran Mérida vai ser esse cara pra... Acho que o Wagner Mancini vai ter que arrumar um outro jeito de jogar aí. E é natural, né? Porque vai jogar fora de casa agora e tal. Eu não sei. Talvez ele aposte com o De La Torre aí. Jogar com o home fixo lá e tal. E fique com o Marcelo flutuando.
Agora, Caio, eu que sou pouco supersticioso. 0x0, 1x1, 2x2. Sabe o que é isso?
Não.
Não. 97, 2003, 2004.
97 contra o Grêmio, 2003 contra o Cruzeiro, 2004 contra o Santo André.
0x0, 1x1, 2x2, os jogos de ida. Agora aconteceu quando o Flamengo foi campeão. Das duas vezes que o Flamengo foi campeão, ganhou o primeiro jogo. Contra o Goiás ganhou de 1x0 e contra o Vasco ganhou de 2x0. Espero que dessa vez mude a escrita, que mude a história.
Eu lembro que contra o Santo André... O clima era um pouco parecido com desse, né? Tipo, empatamos fora de casa, Tá encaminhado. Eu também acho que tá encaminhado, mas...
É, eu só acho que contra o Santo André era mais oba-oba ainda. Acho que o próprio time já tinha entrado em oba-oba, porque era o Santo André, né? Era o lanterna da Série B. E o Flamengo conseguiu um empate ali aos 35, se eu não me engano, com um gol de falta do Atirson, que desviou na barreira. E aí todo mundo falava, ah, gol do título. E esse ano eu acho que até mesmo os torcedores do Flamengo mais conscientes estão bem comedidos, bem preocupados.
É, esse clima de oba-oba no Flamengo é histórico, né? O Flamengo costuma cair feio quando entra nesse clima de oba-oba, né? Tava lendo a placar desse mês, recomendo inclusive a entrevista do Alex. O Alex falando quando ele tava no Flamengo, ele falou: não, porque eu entrei no clima de oba-oba do Flamengo. Teve uma vez que a gente tava treinando, entrou a charanga do Flamengo com a Sandra de Sá, o Zagallo parou o treino e a gente não voltou mais. Então, esse clima de oba-oba do Flamengo é histórico. É, eu também acho que oba-oba fica mais com a torcida. A gente vê principalmente pela figura do Jaime, né? Que parece um cara bem centrado, apesar de não ser, digamos assim, um técnico de renome e tal. Ele é um cara que saca de Flamengo bastante, né? Ele é criado ali. O pai dele foi jogador também.
O pai dele,
né?
Foi jogador e treinador também, do, né? Flamengo.
Pois é, e acho que o Jaime vai tentar blindar um pouco a equipe aí. A gente tem que. Vamos ver como é que ele vai armar o time pra pegar o Corinthians, né? Se ele for de time reserva, acho que ele vai conseguir dar ainda mais blindagem a esse time, mas pelo que eu vi ontem, o Hernani quer jogar, muitos outros jogadores querem jogar, né?
E, pô, clima de oba-oba, você falou, eu pensei, eu lembrei aqui, pouco antes do jogo saiu aquela notícia do bicho, de confusão de bicho, eu, pô, comentei no dia que, pô, assim, é assim que eu gosto de ver o Flamengo em véspera de decisão, pô, com... Em 83 o Flamengo foi campeão brasileiro com jogadores se recusando a concentrar. Em 2001 o Flamengo foi campeão carioca, pô, com o Pet ameaçando não jogar. O Pet nem concentrou, o Pet ameaçou não jogar a final por causa do salário atrasado. Em 2009 o Flamengo foi campeão brasileiro com o atacante queimando o pé na lâmpada.
Grande Adriano.
Pô, eu acho que quando o Flamengo entra já com esse clima de muita confiança, eu não gosto muito, não. Eu gosto quando tem uma confusãozinha.
Agora, vamos falar a verdade. Não pode chegar antes da... Um dia, sei lá, dois dias antes da final, primeiro jogo da final, discutir premiação, né? Isso era uma coisa pra ter sido feita lá atrás. Você... Enfim, o condicionar o prêmio, a posição... Olha, conforme vocês forem avançando, vocês vão ganhar tanto... Sei lá, não pode, né? Isso é coisa do... coisa do Pelaip, isso, né?
Não, é do Valim.
Do Valim?
Do Valim, do BAP. Mas o... Eu não sei também até que ponto isso é verdade, né? A gente também tem que ver isso. Porque segundo, se não me engano, o Pelaip que falou que isso já estava acertado há muito tempo, já tinha... Desde que o Flamengo passou pelo Cruzeiro, eles já tinham acertado premiação por causa de título. E o Flamengo e o Extra também estão com uma rixazinha aí.
A nota oficial do Flamengo foi direta, né?
Foi direta. É. Lembrando muito o caso do Fred também, lá do Skype Saquês.
Lembrando também que o Extra teve um problema com o Botafogo esse ano também, fez acusações com o Cido, acusações sobre o Cido. O Extra é um jornal que não goza de tanto prestígio entre os times, né? A gente, enfim, não tem como saber, porque não tem como afirmar que aconteceu isso, não aconteceu isso, mas é curiosa, né, essa relação do Extra com os times. Tem muito conflito aí, né?
Lembra muito também o lance na época de Eurico Miranda, que era todo mundo barrado, devidamente barrado em São Januário. E para terminar agora, falar de Flamengo, você falou que o Flamengo pode escalar alguns reservas, alguns titulares... Você ainda acha o Flamengo com alguma possibilidade de rebaixamento?
Só se perder as três, todo mundo lá embaixo resolver ganhar, assim, matematicamente existe. Se o Flamengo perde pro Corinthians e perde esse título aí pro Atlético Paranaense, aí a chance aumenta, porque afeta o psicológico, né? Pode degringolar aí a coisa, mas, assim, por mais que a chance... Assim, só fechando, eu não acho que esteja decidido o título da Copa do Brasil. Pra mim continua bem aberto. E mesmo se der Atlético Paranaense, eu acho muito difícil o Flamengo cair. É um pouco pela pontuação do Flamengo, que não é tão baixa. E também pelo... Pô, a galera lá de baixo tá fazendo uma força imensa, cara. Você vê, o Vasco, pô, foi jogar contra o Corinthians. O Corinthians sem menor pretensão de nada. Pô, um 0x0, jogo horroroso.
E o Vasco, não quis ganhar aquele jogo, né?
O Vasco não quis ganhar.
Foi dado o primeiro chute com 30 do segundo
tempo.
O
jogo foi horroroso, assim. Eu fiquei vendo esse jogo e o Fluminense e São Paulo. Enfim, o pessoal lá de baixo não tá tão bem, assim. O Bahia ganhou, não sabe sei lá como, do Náutico. O Náutico que repete a campanha da América de Natal e Bahia ganhou no sufoco, suou 1,5 litros. Então, acho difícil, cara, o Flamengo cair. Assim, muito difícil mesmo. Claro que existe a chance e tal, mas...
Eu concordo com você. Possibilidade ainda menor, porque tem muito confronto direto ainda lá na parte de baixo da tabela. Então, acho que chance... Flamengo fazendo um pontinho nesse jogo contra o Corinthians, pra mim, já tá completamente livre do rebaixamento.
Até porque ainda, o Flamengo ainda pega o Cruzeiro, né?
Pega o Cruzeiro na última rodada do Maracanã.
O Cruzeiro já de férias. E se o Flamengo chegar precisando ganhar do Cruzeiro pra não cair, a gente sabe como é que acontece isso, né? Chama o Felipe de volta, né?
Chama o Felipe Atirson.
Atirson.
Foi. E você falou aí, a Copa do Brasil não tá definida, mas tem outra competição, outro campeonato que tem duelo entre brasileiros praticamente definido. Copa Sul-Americana, São Paulo e Ponte Preta. E para falar dessa final da semifinal da Sul-Americana, Ponte Preta e São Paulo, temos aqui um convidado ilustre por telefone, Fred Caldeira, repórter do Esporte Interativo, esteve lá no Morumbi acompanhando a partida. Tranquilo, Fred?
Tudo certo, Renato, contigo. Beleza?
Tudo ótimo. Fred, primeiro, com toda essa questão da mudança do jogo de volta do Moisés Lucarelli para Mogi Mirim, como é que estava o clima lá no jogo?
Bom, Renato, foram mais de 53 mil torcedores presentes no Morumbi. Deu para perceber que a torcida do São Paulo chegou muito confiante, né, porque a Ponte Preta, como todo mundo sabe, briga ferozmente contra o rebaixamento, está praticamente entregue no Campeonato Brasileiro. Então, acredito que o torcedor São Paulino tem enchido o Morumbi e muito confiante no resultado e até, de repente, matar o confronto todo no primeiro jogo no Morumbi. Mas o que a gente viu foi exatamente o contrário. O São Paulo, que poderia sair praticamente classificado, saiu praticamente eliminado do Morumbi. A torcida do São Paulo saiu completamente irritada com o time, vaiando alguns jogadores, irritada com o Aloísio, irritada com o Paulo Miranda na lateral direita, com a falta de ofensividade da equipe. Então, eu acho que o São Paulo entrou muito confiante e acabou saindo praticamente eliminado, como eu falei, Renato.
E Fred, a gente tá vendo a campanha que a Ponte Preta tá fazendo no campeonato, campanha bem fraca. O que a Ponte tem na Sul-Americana que não tem no brasileiro?
Eu acho que no futebol, acima da organização tática, da técnica dos jogadores, acho que a vontade faz muito mais diferença nessas horas. E você, como jogador da Ponte Preta, um clube que tem mais de 100 anos de história, não tem nenhum título de expressão, e vendo uma possibilidade na primeira campanha internacional da história da equipe, chegando numa semifinal com possibilidades de título, eliminando uma equipe forte como o Vélez da Argentina, a vontade da Ponte Preta está totalmente na Sul-Americana. No brasileiro, é uma equipe que cai sim, caindo sim, ano não. Então eu acho que a vontade dos jogadores, a concentração e do próprio Jorginho, da diretoria, está justamente voltada para a Sul-Americana. No brasileiro, a equipe está praticamente entregue.
E como é que foi o jogo? Você acompanhou o jogo? Se é 3x1, foi resultado justo?
Foi um resultado justo. No primeiro tempo, o São Paulo começou melhor nos primeiros 20 minutos. Controlou as ações ofensivas e fez um gol ali na qualidade do Paulo Henrique Ganso. Mas era um jogo esquisito. Você vê que o São Paulo tinha um pouco de superioridade, mas não tinha o controle total da partida. Tanto é que no final do primeiro tempo, a Ponte Preta, depois de chegar uma, duas, na terceira vez que chegou, ele empatou a partida. No segundo tempo, o domínio total da Ponte Preta. O São Paulo, muito por erro do técnico Muricy Ramalho também, fez substituições equivocadas. Colocou o Wellington na partida no meio-campo ali, matou um pouco as ações defensivas do São Paulo e depois encheu o time do atacante e perdeu a ligação de defesa com o ataque. A Ponte Preta era muito mais organizada em campo, tinha o controle das ações defensivas, tinha o controle defensivo também. Em nenhum momento a Ponte Preta foi ameaçada. Então, 3x1, a Ponte Preta estava muito mais perto do quarto gol do que o São Paulo de diminuir essa diferença aí, Renato.
E Fred, você teve na coletiva do Muricy depois do jogo, o que tem de destacar as desculpas do Muricy para a derrota?
Pois a gente chega numa coletiva do Muricy Ramalho, depois de uma derrota de 3x1 para a Ponte Preta, a gente espera que ele vai dar batalha em todo mundo, né? Mas por incrível que pareça, ele chegou razoavelmente calmo na coletiva. Não deu nenhuma resposta atravessada a nenhum jornalista, explicou com paciência, respondeu tranquilamente as respostas do jornalista. Ele falou o seguinte, que a Ponte Preta foi muito bem. Não foi, ele foi muito mais mérito da Ponte, do time de Jorginho, do que demérito da sua própria equipe. Mas ele falou que o futebol tudo pode acontecer e no segundo jogo, de repente, São Paulo possa sair realmente classificado, o que eu particularmente não acredito.
Eu ia até perguntar se você acreditava ou não. Então, torcida da Ponte, a gente leu no Twitter muita provocação, que teve muita provocação. Como é que estava a torcida da Ponte no jogo?
A torcida da Ponte ocupou aquela faixa para os torcedores visitantes ali do Morumbi. Fez muito barulho. No segundo tempo só se ouvia a torcida da Ponte, é claro que num barulho muito maior que a de São Paulo, mas se ouvia só. Chegaram a gritar olé depois que foi terminar a partida. Eu acho que a torcida da Ponte chegou com aquele famoso sangue nos olhos, né? Depois de toda a polêmica envolvendo o Juvenal e a diretoria da Ponte, que conseguiram tirar o jogo do Moisés Lucarelli da casa da Ponte Preta e passaram para Mojimirim. Eu acho que tanto a torcida quanto os jogadores da Ponte entraram com uma vontade a mais também por isso. Então, se no Morumbi a torcida da Ponte conseguiu fazer barulho, o jogo de volta, a pressão vai ser muito maior.
Agora, Fred, saindo um pouquinho da Copa Sul-Americana, vamos falar de brasileiro. Seu grande Fluminense brigando para não cair, tem jogo importante contra o Santos em Presidente Prudente, final de semana. Você está confiante para esse jogo, para afastar de vez possibilidade de rebaixamento?
Olha, Renato, meu grande Fluminense, que já atual campeão brasileiro, está brigando contra o rebaixamento, vai entender. Porém, nesse final de semana tem um jogo que eu acho que pode ser decisivo nessa briga contra o rebaixamento. Pega o Santos completamente, esse time sim, está completamente desinteressado no campeonato brasileiro. Não tem chances, nem de Libertadores, nem de ser rebaixado. Está garantindo aquela vaga na zona da classificação para a Copa Sul-Americana. O técnico Claudinei já foi avisado de não fica para o ano que vem. Então pergunto, qual é a motivação do torcedor, do jogador santista para esse jogo? O Fluminense tem que entrar com o foco na vitória, né? Nem empate não. O Fluminense tem que vencer esse jogo, ainda mais por ser no Prudentão. Não é? O jogo é Presidente Prudente, não é na Vila Belmiro. Então acho que é um jogo que o Fluminense tem que focar na vitória. E aí sim, volta para enfrentar o Atlético Mineiro aqui no Maracanã, com muitas possibilidades de sair do Maracanã já 100% na primeira divisão e enfrenta o Bahia lá só para cumprir a tabela.
E Fred, só para a gente te liberar aqui, o Fluminense, você falou, o Fluminense, quem diria, campeão brasileiro e brigando para não cair. O que que você acha que foi o grande erro desse ano do Fluminense?
Olha, Renato, foi confiar muito na equipe que foi campeão brasileiro ano passado. Pode parecer estranho falar isso, mas o time do Fluminense ano passado foi campeão muito mais na base de destaques individuais do que no grupo. Todo mundo sabe que a zaga do Fluminense é uma zaga complicada. Tem campeão brasileiro, beleza, eles falam isso, mas na prática o torcedor sabe que é uma zaga muito ruim tecnicamente e pega susto no torcedor, jogo sim, jogo também. Perdeu peças importantes como o Wellington Ney, que foi um dos grandes destaques, que fazia essa ligação entre defesa e ataque no ano passado. Perdeu o Wellington Ney, perdeu o Thiago Neves, que apesar de não repetir as boas atuações daquela Libertadores de 2008, é um jogador diferenciado, fazia a diferença dessa equipe que não é muito boa tecnicamente. Perdeu o Thiago Neves. Fred completa contra o Santos, um turno fora desse campeonato brasileiro. Então, é um time que, sem essas peças, se torna mediano para ruim. E não com a posição que está no brasileiro à toa.
Fred, brigadão pela sua participação. Só fazer uma observação aqui. Tem dificuldade para fazer entrada ao vivo em programa, hein?
Pô, rapaz, a gente tem que tentar mais vezes isso aí, né? Porque é sempre bom trabalhar contigo e te ajudar sempre no seu caminho como jornalista.
Valeu, Fred, obrigadão pela participação, foi excelente, obrigado. Tá aí, essa foi a participação do nosso querido Fred Caldeira. Caio, você que assistiu o jogo, concorda com a opinião do Fred que a Ponte, o resultado foi merecido pra Ponte, e a Ponte inclusive tava até mais perto de conseguir o quarto gol do que o São Paulo segundo?
Olha, o São Paulo quase conseguiu o segundo no final do jogo, o Wellington perdeu um gol feito. Não lembro o nome do jogador da Ponte que salvou, mas estava sem goleiro já. Mas, de fato, a Ponte fez uma partida bem segura. Mereceu mesmo o resultado. Acho que o Jorginho deve ter feito alguma coisa ali na preleção. Os jogadores entraram bem, bem focados. Acho que essa coisa da intensidade que o Fred falou também, de estar disputando, pô, tá bem próximo, né, de um título internacional, sendo a Ponte um time que, pô, é um time centenário, mas que nunca ganhou nada de expressão. Acho que isso passa pela torcida e também pelos jogadores que estão a fim de fazer história pela Ponte. E o time entrou com outro espírito do brasileiro, um espírito diferente do brasileiro, e de fato foi gigantesca a Ponte sobre São Paulo. Já tinha sido, né? Já tinha ganho do Vélez.
Do Vélez, deu certo o gol de o Fernando Bob dando chapéu no goleiro.
Pois é, e a Ponte, pra mim, já tá lá, né? Se fosse São Paulo que tivesse ganho da Ponte fora de casa por 3-1, todo mundo já daria como resolvido, mas como é a Ponte, né? E como é o São Paulo, que time grande que perdeu, então, por mais que seja um jogo em Mogi Mirim, eu acho que já era, acho que a Ponte já tá na final. E do outro lado, o Lanús também, pra mim, tá muito próximo, né? Ganhou fora de casa ontem com a autoridade do Libertad lá no Paraguai. E estádiozinho bem engraçado, né? Moisés Lucarelli barrado, aquele estádio lá, o Nicolás Leóis.
Pô, com capacidade pra 10 mil pessoas.
Pô, aquilo é um puleiro, cara. Aquilo ali é... Lembra Caio Martins, sabe? Lembra, pô, Moça Bonita, um estádio minúsculo. E curioso como é que o estádio tava cheio, mas só se ouvia a torcida do Lanús, né? Só eles faziam barulho e tal.
A única coisa que a torcida Libertad fez foi jogar garrafa, né?
Jogar garrafa.
Final de jogo, tá, tinha uma câmera mais ou menos no nível do gramado, só via garrafa, no gramado
garrafa,
inteiro.
Pedra, lembrando, falando no estádio, lembrando a Vila Belmiro dos anos 90, né? Que se tacava chinelo, rádio.
Nem precisa ir tão longe, né? A Vila Belmiro dos anos 2012, o nego tacava capacete de polícia dentro do...
Pois é, mas achei o Lanús muito forte, é um time que tem uma galera que veio do Boca, né?
Tem o Somoza no meio campo, muito bom volante.
Santiago Silva,
o Acosta, que fez a jogada do gol, do primeiro gol, do gol do Santiago Silva.
Pois é, o Boca sofreu uma certa faxina no elenco, né? A galera que saiu foi pro Lanús. E o Lanús fez uma boa campanha na Sul-Americana, tinha eliminado o River, né?
É, ele eliminou o River, goleando
também,
o River,
né?
No Monumental. É. Primeiro jogo, aliás, Lanús também, que é bom destacar o goleiro Lanús, o Marquezin.
Muito bom goleiro.
E fazendo uma campanha fantástica. O primeiro jogo contra o River foi 0-0, graças a ele fechou o gol. E o Lanús também vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Argentino. Tá com 28 pontos, terceiro lugar, o líder agora é o... Vamos fugir agora quem é o líder. É o San Lorenzo. 30
São
pontos.
Lourenço, verdade.
É. São Lourenço com 30. Segundo é o Nils com 29. Terceiro tá o Lanús com 28.
Nils que liderou por um bom tempo, né?
Liderou por um bom tempo. Perdeu agora essa rodada. Nils foi perder a partida para o Arsenal do Sarandí. E o São Lourenço pulou na ponta.
O Lanús já tá... segundo a regra, né? A convenção da AFA, o Lanús já tá na Libertadores do ano que vem.
Por ser o
melhor argentino sul-americano. Tinha até gente confundindo ontem no Twitter. Botafoguenses criaram um... Botafoguense é engraçado, né? Um torcedor bem particular, digamos assim. Pessoal desesperado. Agora a gente tem que secar também o Lanús, porque se o Lanús for pra final da Libertadores, da Sul-Americana, como ele já tá classificado pra Libertadores no ano seguinte, a vaga vai pro vice e não tem nada a ver.
Não tem nada
Essa
a ver.
Regra da AFA é justamente pra evitar que se roube uma vaga em caso de campeão argentino.
É, o que é evitar o que pode acontecer no Brasil, né?
Pois é,
o Brasil... De G4 virar G3.
Isso, na Argentina isso não acontece porque automaticamente o melhor argentino na Sul-Americana já ganha vaga na Libertadores. Então, se por acaso um argentino ganha a vaga ganha a Sul-Americana, ele rouba a vaga dele mesmo, digamos assim. Porque ele já é... Como ele é o campeão da Sul-Americana e o melhor argentino, obviamente, ele vai de duas formas, digamos assim. Mas isso acontece porque o campeão da Sul-Americana, o país do campeão da Sul-Americana, perde uma vaga. Essa é a regra da Conmebol. O Brasil escolhe por tirar uma vaga do brasileiro. A Argentina não, já dá para o melhor. Então...
E ontem foi um jogo com ares de campeonato sul-americano, né? Com soco na boca do estômago no primeiro tempo, com expulsão infantil, o Ortiz dando um pisão
no cara. Pô, o Ortiz foi expulso. Já com, sei lá, seus 30 do segundo tempo, o Lanús ganhando de 2-0 fora de casa. Um imbecil, né? Vamos falar a verdade. Cara, burro, assim.
Infantilidade máxima, até porque depois disso o Lanús controlava o jogo. Tava até mais perto de fazer o terceiro.
Pois é.
Levou o gol e Por pouco não levou empate.
Depois dessa expulsão, que se viu foi um domínio completo do Libertad, que tomou conta no meio de campo. E até então o meio de campo estava bem disputado. O meio de campo virou todo do Libertad. E aí o Libertad tem um estilo de jogo bem assim, limitado, assim, do chuveirinho. Mas, pô, amigo, chuveirinho durante muito tempo, uma hora funciona, assim. É quase... Você vendo o jogo, você via assim, cara, uma hora vai sair o gol. Teve até um gol anulado antes, né?
Teve um gol anulado, o árbitro errou, mas deu sorte no erro porque ele acabou acertando, né?
Ele deu o impedimento do segundo lance, mas na verdade o primeiro estava impedido.
O primeiro lance estava impedido.
E o Lanús... depois que foi com um jogador a menos, ficou na dele e tal, tomou o gol, mas acho difícil o Lanús tomar essa... Até porque eu achei a zaga do Lanús bem segura, assim. Até esse final do jogo, a pressão inevitável, né? Tava tomando uma pressão com a menos. Acho que tava bem a defesa do Lanús antes. E acho que o Lanús vai se classificar, e acho que vai ser Lanús e Ponte, afinal.
Lanús é treinado pelos irmãos Barros Esqueloto.
É o Gustavo?
É o... Os dois, mas quem toma mais a frente é o Guilherme. Agora vamos sair de Sul-Americana, voltar ao Campeonato Brasileiro, falar do seu Botafogo, Caio. Jogo importantíssimo contra o São Paulo, e sorte, deve pegar o São Paulo reserva, né?
Pois é, o Botafogo tem uma sequência agora um pouquinho enjoada, né? Tem dois jogos fora de casa. Semana passada eu até tava torcendo pro Curitiba ganhar no Criciúma, porque eu queria pegar o Curitiba um pouco mais lá na frente, vai pegar o Curitiba já desesperado, né? O Curitiba, essa rodada tá no Z4, né? E o Curitiba tá com aquela cara que time que entra em fase ruim na hora errada, né?
Como foi 2009, passou o campeonato inteiro fora da zona de abaixamento.
Entrou no São mais. Mas o Botafogo tem um jogo agora contra o São Paulo que vem, de certa forma, com a cabeça na Sul-Americana, né? Tomou uma surra da Ponte, né? E Muricy já falou na coletiva que vai de reserva domingo. E o Botafogo jogou bem contra o Atlético Paranaense no sábado passado. Jogou bem, não, jogou muito bem. Tudo bem que o Atlético Paranaense estava com... O Atlético Paranaense já está quase dentro do G4 até o final do campeonato. Tinha uma final alguns dias depois, mas o Atlético Paranaense já entrou com o time titular. Tirando o Paulo Baier, que foi poupado, né? Mas foi assim... Foi um massacre do Botafogo, poderia ter sido 6, 7. Foi 4-0 com duas bolas na trave. E o Atlético teve um homem a menos durante boa parte do segundo tempo. Então, acho que o Botafogo está se baseando aí nesse último jogo. Reencontrou um bom futebol. As notícias que a gente vê que o Marcelo Matos vai seguir no banco. Ele tinha ficado de fora por suspensão. O Renato fez uma ótima partida contra o Atlético Paranaense. E a tendência é que ele continue no time titular. O Lodeiro também volta da seleção, deve ficar no banco. Eu acho que o Oswaldo vai tentar repetir o time que bateu o Atlético. É claro, sem o Bolívar, né, que foi expulso. Deve entrar o Dunkler. E o Botafogo pega um São Paulo bem... Sei lá, já não corre mais risco nenhum, né, no brasileiro.
Não, São Paulo falava até em Libertadores pelo brasileiro.
Mas também não tem.
Agora
como.
já não dá mais.
São Paulo é o tipo do time que é ótimo você pegar nessa hora. Que é o time que não briga mais por nada, assim, já tem situação resolvida. Acho que isso pode ajudar muito o Botafogo. Se o Botafogo entrar com o espírito do último sábado lá no Morumbi, eu acho que o Botafogo leva essa partida aí. Partida importante, Botafogo.
E o Botafogo. Mas o Botafogo tem algumas dúvidas, né? Questão de lesão. Sidor voltou a treinar essa semana. O Elias, Elias talvez possa ser a maior perda do Botafogo, né?
O Elias é um cara, assim, acho que essa explicação dessa quantidade de lesões dele vai pelo fato de ter feito pré-temporada em clube pequeno. Pô, pré-temporada em clube grande já não é pré-temporada, você imagina no Resende, cara, ou no...
Esses clubes pequenos, principalmente do Rio, fazem pré-temporada
pra jogar 3 meses.
Pra jogar,
né?
3 meses.
Pois é. E o Elias é um cara que, enfim, vingou, né? Fez um bom carioca, veio Botafogo e ele começou muito bem, até porque tava no banco, né? Ele era banco, ele entrava algumas partidas. Desde que ele virou titular, ele não consegue ter uma sequência muito grande, assim, de atuações. Às vezes 5, no máximo, assim, ele se machuca. ele sentiu no último jogo, deu lugar ao Bruno Mendes. Acho que se o Elias não jogar, eu se eu fosse o Oswaldo, iria de Bruno Mendes de novo. O garoto ganhou confiança, entrou muito bem contra o Atlético Paranaense. E já tinha entrado bem contra a Portuguesa. O Botafogo ficou no 0-0, mas o Bruno Mendes entrou bem. E tem que ser o Elias, cara. Não pode ser Alex, Henrique, Sassá, não tem como, né? E o Bruno Mendes ganhou confiança. Se não der pro Elias, eu iria de Bruno Mendes.
E falar o último jogo de Carioca da rodada. Vasco Cruzeiro no Maracanã. O Vasco precisando desesperadamente da vitória, né? Pode até.
Pode, acho pode que ele não pode. Não, acho que essa rodada ainda não pode ser rebaixado, porque tem Portuguesa e Bahia, se não me engano. Então alguém vai perder ponto aí. Mas o Vasco pode ficar praticamente rebaixado nessa rodada.
Rebaixado, né?
Se não me engano, se o Bahia ganhar, eu acho. Acho que o Vasco vai ficar a uma distância muito grande da Portuguesa. Se não me engano, coisa de 6 pontos, faltam 6.
Seis pontos para disputar.
Eu acho que é isso. Mas o Vasco vai. Vai apostar no fato do Cruzeiro já tá de férias, né?
Tem questão também do Dedé, né? O Dedé não quer jogar contra o Vasco, não quer ser um possível.
Cruzeiro que é um reduto de ex-vascaínos, né? Fábio, Newton, Dedé.
Tem aquele tal daquele Alisson que veio.
Pois é. Teve o. Pouco tempo atrás o Diego Souza, né? Que já foi embora. Então. Não sei até que ponto isso vai pesar pro Vasco, positivamente.
Desculpa rapidinho. Tem. A Portuguesa tá com 44, o Bahia tá 42. Se o Bahia vence, Bahia, Fluminense e Criciúma vencem na rodada, o Vasco ficaria com 38 e primeiro. Quer dizer, não, ainda tem a questão do. Curitiba, primeiro na né? zona de. Da, fora da zona de rebaixamento seria o Portuguesa com 44. Que é,
ou seja, 6 pontos, faltando 6.
Faltando 6 jogos, seis, sendo que.
Não, faltando.
Faltando 6 pontos, né, pra disputar. Sendo que o Vasco ainda teria que tirar a diferença de 13 gols de saldo pra.
Pois
Portuguesa.
É, se o Vasco. O Vasco pode ficar virtualmente rebaixado, mas não matematicamente, né? Mas assim, eu acho que. Se o Vasco não ganha essa. Por mais que o Criciúma perca e tal, eu acho que já se encaminha. O Vasco tem um jogo, vai ter depois um jogo muito fácil, né? Que é contra o.
Contra o Náutico.
Contra o Náutico.
Muito fácil, entre aspas, né?
É.
Porque você tem a teoria.
Eu tenho a teoria que o Náutico vai aprontar alguma antes de cair de vez, assim. Porque o Náutico, se eu não me engano, ele tá 10 jogos sem
aliás, pontuar.
Sem pontuar, é. E, assim, tem 3 jogos aí, eu acho que o Náutico vai. Enfim, vai aprontar alguma aí. Pega o Atlético Paranaense agora, né? Na Arena Joinville. O Atlético Paranaense perdeu o mando de campo. O Atlético Paranaense que deve ir com time misto ou time reserva. Pode ser aí. Pode pegar uma peça no Vasco no Maracanã. Mas, sei lá, eu acho que se o Vasco não ganhar do Cruzeiro, eu acho que já é pra considerar a Série B, porque é muito difícil, né?
Mas falando Vasco Cruzeiro, Dedé, tem um amigo meu, Leandro Rezende. Forte abraço pro Leandro. Teve um sonho essa semana, um sonho bem visionário. Ele falou 43 segundo tempo, Marlone já tendo metido bola na trave, com o Fábio fechando o gol. Uma bola chutada, o Fábio defende, toca pro Dedé. O Dedé vira na direção do gol, acerta um bico no ângulo. E aí os jogadores de Vasco saem comemorando e a torcida não comemora. Os caras simplesmente se olham uns pros outros incrédulos e aí ele acordou.
O Marlone que já tá sendo ligado ao Cruzeiro no ano que vem, né? O Vasco vendeu, né, os direitos dele para um grupo de investidores. Parece que ele vai pintar no Cruzeiro no ano que vem.
Mais um ex-vascaíno.
Mais um ex-vascaíno no Cruzeiro. Incrível essa cena. E o Vasco tem que apostar, vai ter que correr muito, assim. Porque por mais que o Cruzeiro já venha como campeão, podem ver alguns jogadores aí que estão querendo batalhar por um lugar no próprio elenco do Cruzeiro pro ano que vem, pra disputa da Libertadores, ou alguns que estão querendo se mostrar aí, né, pra outros clubes. Mas se a Ponte Preta, que é um time, ao meu ver, inferior ao Vasco, pelo menos no brasileiro, né, sem contar a Sul-Americana, conseguir um empate fora de casa com o Cruzeiro, acho que o Vasco dá pra sonhar com uma vitória aí sobre o Cruzeiro. O Vasco fez um bom jogo com o Cruzeiro no primeiro turno lá no Mineirão. Tudo bem que foi um placar elástico, né, no final do jogo, mas até o meio do segundo tempo, o jogo tava muito parelho, chegou a ficar 3x3, se não me engano.
Chegou. Né? O William entrou, meteu um gol, meteu dois gols, se não me engano, naquele jogo.
Teve um gol bem polêmico, né? De fora da área, daquele bom volante do Cruzeiro, o Lucas Silva. Que na origem do lance teve uma bola não devolvida do Cruzeiro pro Vasco, o jogador do Vasco esperando o fair play do Cruzeiro, que não houve. Deu uma polêmica grande. Mas acho que o Vasco tem condições de ganhar do Cruzeiro, assim. Acho até que é uma boa aposta aí pra quem gosta de fazer uma fezinha. O Vasco tá pagando bem aí, tá pagando mais R$2. Acho possível.
E agora sair do futebol brasileiro, entrar em Copa do Mundo, definidos os 32 classificados, sem muita surpresa agora nessa fase, né? É. Croácia passou pela Islândia.
Croácia que teve, falando de expulsão boba do Ortiz, o Mandzukic foi expulso de uma forma boba também, muito boba, já perdeu o primeiro jogo da Copa, né? Porque a expulsão, a suspensão pega competições oficiais, né? A próxima competição oficial da Croácia é a Copa do Mundo. E ele, se der sorte, ele não pega a suspensão de 2-3 jogos.
Mano, eu acho que não deve pegar, não foi, não
tomara,
foi nada.
Tomara, a gente torce, né? Mas foi uma expulsão boba, né?
Foi uma expulsão ridícula, um carrinho na lateral. Jogado que não ia dar em nada.
Pra mim é o craque da seleção. Tudo bem que o Modric é um bom jogador, mas pra mim o Mandzukic é o cara que resolve ele na Croácia.
A gente teve também a Grécia, mais uma vez, passando de disputar uma Copa do Mundo. A gente teve a França eliminando a Ucrânia com 3...
Na bacia das almas, a França.
Com 3x0, com gol impedido, gol não impedido, que não valeu. Teve polêmica também no lance do terceiro gol, teve muita gente falando.
Pra mim não tava, não. Muita gente reclamando que não, que a França de novo na arbitragem. A França teve um gol... O Benzema, que ele fez o segundo gol, estava muito impedido, mas 3 minutos antes o Benzema tinha feito um gol que o Bandeira, não se sabe por que levantou a bandeira, e ele não estava impedido. Então, assim, ficou no empate. A gente resta saber se o Bandeira deixou passar o do Benzema pelo consciência pesada ou porque era ruim mesmo. Eu acho que ele era ruim. E a França, desde o início, desde o primeiro minuto do jogo, você via assim, cara, a França vai massacrar. A Ucrânia entrou com uma postura muito errada pra mim, assim. A Ucrânia, desde o primeiro minuto do jogo, batendo muito. Tava na cara que alguém ia ter expulsão, ia ter amarelo, e não foi diferente. No início do segundo tempo já teve expulsão. Ribéry, o cara tentou dar a primeira, não conseguiu. Aí o de trás, Cacheride, né, o nome do cara? Não sei.
Não sei.
Enfim, foi expulso e aí já era. A França meteu 3x0 e pum, assim, foi bem, assim, de certa forma, tranquilo o jogo. Assim. A Ucrânia chegou muito, muito pouco. A Ucrânia que sofre da geração pós-Shevchenko, digamos assim. E é bom pra Copa do Mundo, eu acho, assim. Ter uma seleção de novo, como foi na África do Sul. Todos os campeões mundiais virão pra Copa do Mundo. Eu acho isso ótimo pra Copa.
E o último jogo da eliminatória europeia, o grande jogo. Portugal 3x2 com 3 gols de Cristiano Ronaldo, 2 do Ibra. Mas com um show de João Moutinho, cara.
João Moutinho brincando no espaço em profundidade. Passes a rasgar a defesa, pra quem jogava CM.
Passe como uma faca quente em manteiga.
Pois é, dos três, dois foram passes do João Moutinho, né? E antes dos dois jogos de Portugal e Suécia, já se falava que, bom, são duas seleções que dependem muito dos seus respectivos craques, né? Portugal do Cristiano Ronaldo e a Suécia do Ibra. E foi assim mesmo, né? Dos seis, foram 6 gols, né, nos dois jogos. Os seis dos dois jogadores. O Cristiano Ronaldo meteu os 4 de Portugal, um absurdo. Pra mim, Cristiano Ronaldo vive não sei se a melhor fase da carreira dele, porque ele foi muito bem no United também.
A última temporada dele na Premier League pelo United
foi absurda.
Foi fantástico.
Mas
foi
quando
ele começou a virar esse jogador mais direto, mais objetivo.
Sim. Antes
mais
ele era
goleador.
Antes ele parecia um pouco Nani, né? Um cara meio firuleiro, Quaresma, sabe? Essa escola portuguesa de firuleiros. Mas ele se tornou uma máquina de fazer gol, assim. Tem gente que já aponta o Cristiano Ronaldo como um dos maiores ou maior finalizador da história. Eu acho que tem que ter calma nisso aí, mas ele de fato é o maior finalizador da atualidade, assim. Cara de 10 chances, ele vai guardar 8, 9. E curioso como ele é um cara destro, mas ele meteu dos 3 na Suécia, meteu 2 de canhota com uma precisão assim cirúrgica, assim, parecia que tava jogando sinuca. Ele tá numa O auge dele também. O auge. A boa fase dele também passa pelo físico dele, que tá voando, né?
Passa muito pelo físico também. E ele também é um jogador. Ele é um centroavante inteligente. O primeiro gol de Portugal é o retrato disso, que ele tá atrás do lateral. Quando o João Moutinho pega a bola, em vez dele correr acompanhando o lateral, não, ele corre em diagonal pro meio, quando o lateral vê que ele passou, já era.
É aquela famosa corrida em facão, né? Fez o facão ali, já era, amigo. E um cara com aquela explosão dele, com a precisão que ele tem na finalização, fazer a corrida certa, você vê, a gente tem muito... Pô, não vai faltar exemplo se a gente quiser jogador que corre muito, corre errado. Pô, no Botafogo já cito um, o Yuri. Yuri corre com uma... É um absurdo, mas o moleque muitas vezes não sabe pra onde correr. O Cristiano Ronaldo, ele corre muito e sabe correr. A corrida dele em facão, no primeiro e no terceiro gol, isso pra mim é bem claro, né? No terceiro ele corre bem, o goleiro ainda sai bem, o Isaacson acho um bom goleiro. Saiu muito bem o Isaacson, só que o Cristiano Ronaldo é um absurdo, né? Ele faz uma finalização maravilhosa. E a FIFA até adiou, né, o prazo de votação do prêmio de melhor do mundo. Acho que pensando um pouco no Cristiano Ronaldo. E assim.
Aqui foi que deu umas mancadas com ele, né?
Pois é. Não, assim, eu acho que o. Muito se fala que o Messi não mereceu as últimas quatro bolas do ouro. Eu acho que mereceu, não, sim.
Mereceu todas. Eu falo das mancadas no. Primeiro que colocou o prêmio de melhor do ano. E eles fizeram estatísticas da temporada 2012-2013, que o Messi foi muito, muito superior ao Ronaldo. Mas se você for pegar o ano de 2013 do Ronaldo, o Messi sofrendo muito com lesão, o Ronaldo, os números do Ronaldo, pô, são 66 gols em 55 jogos.
O Messi teve lesão duas nessa temporada, teve uma na temporada anterior, né?
Foi uma na temporada anterior, se não me engano, três nessa temporada.
Três nessa, né? Lembro que na temporada anterior o Messi entrou machucado contra o PSG e resolveu o jogo, né? Eu acho, assim, sei que o que eu vou falar parece um absurdo, mas... Não acho impossível o Messi ganhar essa bola de ouro, porque a gente sabe que a votação é feita por... São capitães...
São capitães, e treinadores, né? E jornalistas do mundo inteiro.
E pra gente ter uma ideia, o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, votou no Messi. E o Thiago Silva é um cara que joga no centro da Europa, né? Ele joga no PSG, joga na Champions League, ele tem acesso aos campeonatos. Se o Thiago Silva votou no Messi, imagina o técnico... De Guam, sei lá, o capitão do Quênia. Pô, pode esperar tudo dele. O cara muitas vezes vota no nome, ele nem sabe. Assim, pra mim não tem como o Messi ganhar esse melhor do mundo esse ano, muito por causa das lesões. À frente do Messi, a gente tem também o Ribéry, que fez uma temporada 2012-2013 absurda pelo Bayern de Munique, né? Ganhou tudo. E eu não sei se título vai contar. Se contar, é peso negativo pro Cristiano, né? Que não ganhou nada.
Não ganhou nenhum título o Cristiano Ronaldo.
Mas ele merece, cara. Ele tá muito bem.
Merece muito. Ele pode igualar o Ronaldinho 2004, que foi o único jogador que foi melhor do mundo sem ganhar um título sequer. Nem pela seleção, nem pelo clube.
Pois é, e... Eu acho que o Cristiano até poderia se poupar um pouco. Eu acho que seria legal vê-lo no auge físico aqui no Brasil. E a gente viu Como é que a seleção depende dele, né? Se o Cristiano não estiver voando, Portugal vai, enfim, vai naufragar. Eu acho que o Portugal vem para fazer uma campanha assim de, sei lá, oitavas, quartas, se muito uma semi, dependendo, claro, muito do Ronaldo. Na Euro 2012, a gente viu o Cristiano levou o Portugal até a semifinal, não foi isso?
Foi isso. Semifinal, perdeu para a Espanha nos pênaltis.
E foi assim, foi eram 10 jogando para um cara decidir. Ele veio decidindo, né? Assim, tem muita gente lembrando aí do Maradona de 86, do Garrincha de 62. Os caras que ganharam, dizem, né? Ganharam uma Copa sozinho. Acho um pouco mais difícil porque... Portugal tem adversários melhores, digamos assim, nesse ano. Acho difícil Portugal passar pela Espanha, pela Alemanha, pelo Brasil, só com o Cristiano fazendo chover. Mas é possível, né? Então, é um torneio de tiro curto, permite surpresa, sete jogos.
Eu acho que Portugal também, se pegar o Brasil, a gente pega os últimos confrontos Brasil e Portugal, tirando na Copa do Mundo, que foi um jogo já modorrento.
Os dois classificados.
O Brasil sobrou em todos os jogos contra Portugal. Tem histórico. Parece que o jogo encaixa, o jogo da Seleção Brasileira, o jogo de Portugal. É, eu acho que não tem grande chance de título, não, mas não. Fazer uma campanha muito boa pode fazer sim.
Alemanha teve. Só lembrando, teve uma amistosa interessante, né, nessa rodada aí, nesse meio de semana. Teve Alemanha e Inglaterra. A Alemanha ganhou fora de casa, 1-0, gol de cabeça do Mertesacker. E é incrível o plantel da Alemanha. Chovendo uma olhada falar isso, mas é incrível, assim. Vai machucar um, vai entrar outro tão bom quanto.
Você pega as opções de meio campo deles, opções de volantes. Você tem os dois do Dortmund, o Bender e o Gundogan que tá machucado. Você tem os dois. Você tem o Kedira e tem os dois do Bayern, o Schweinsteiger e o Kroos. Tem, porra, se você for pegar agora as opções ofensivas, então...
É um absurdo. Marco Reus,
Thomas Müller, o
próprio Schürrle, Klose, né?
Bom, o Klose. É. Tem Schürrle, tem outro, o Sidney San, tá aparecendo agora, tem mais um outro que eu tô esquecendo.
Tem o Marco Marinho também.
Um grande Marco Marinho.
Sobrinho do nosso grandioso Marinho.
Mas vamos falar também um pouquinho agora de Copa do Mundo. A surpresa. Primeiro, a gente já discutiu muito dos cabeças de chave, né? Só lembrando, a ótima geração belga perdeu pra Colômbia.
Pra Colômbia e pro Japão. Japão que parece que, assim, vem fazer uma Copa um pouco melhor do que tem feito, né? O Japão parece um time um pouco mais centrado, vamos dizer assim. O time, pra mim, gira em torno do Honda. Honda que tá sendo cotado lá no Milan. Bom jogador.
Bom tempo já, né? Tá essa história do Honda no Milan.
E o Japão que, assim, fez uma boa Copa das Confederações. Ah, perdeu, se não me engano, perdeu os três jogos, né? Não, acho que empatou com o México, uma coisa dessa, eu não lembro. Mas perdeu pro Brasil e perdeu pra Itália. Fez um jogaço contra a Itália, jogou muito contra a Itália. Jogou bem contra o México também. Mas acho que não vem fazer tão feio no Brasil, né? Pode pegar um grupo fácil, né? Pode pegar uma cabeça de chave da Suíça e, sei lá, pode até... O Japão pode sonhar com umas oitavas de final da vida aí. Mais que isso, acho difícil.
E na divisão dos potes parece que a França vai possivelmente para um grupo da morte, né?
Se a França for mesmo pro pote 3, como tem sido especulado, a gente pode ter um grupo Brasil, México, França e Itália. Em compensação, a gente pode ter um grupo Suíça, Irã, Argélia
e Grécia,
que seria um ridículo, né?
É surpreendente a Itália não ser cabeça de chave, né? A Itália que foi...
Tetracampeão mundial.
Além de ser tetracampeão mundial, né? Excluindo o histórico, pega os dois últimos anos da Itália. A Itália foi vice-campeã da Euro, terceiro lugar na Copa das Confederações. Pô, terceiro lugar porque perdeu nos pênaltis pra Espanha. Foi... Se classificou direto pra Copa do Mundo.
Campeão do grupo.
E não tá entre os... sete melhores do ranking da FIFA. E a Bélgica, por exemplo, nada contra o bom time da Bélgica. A Suíça não disputaram Euro, não disputaram Copa das Confederações, só disputaram as eliminatórias e estão como cabeça de chave.
É um absurdo. Esses critérios de seleção de cabeça de chave, pra mim, tem que ser revisto. Você tem que dar um... Cê tá, tudo bem, quer dar uma moral pra aquele ranking Coca-Cola da FIFA, que é um... Aqui na piada, né? Tudo bem, pode dar um peso ali, mas você tem que levar em conta retrospecto recente apenas em competições oficiais, excluir aí eliminatórias. Acho que teria que pegar última Copa e último torneio, última competição continental, ou as últimas duas Copas. Ou então pegar, sei lá, o cara que é o time que é campeão do mundo, entra com algum ponto ou com alguns pontos. Não tem como, né? A Itália ficar não ser cabeça de chave. Você imagina que absurdo um grupo Alemanha e Itália. Alemanha, Itália, França.
Alemanha, Itália e França.
Não, França não pode, né? Porque seriam três europeus. Mas Alemanha, Itália e você bota na costa do Marfim, já era, amigo. Já é um grupo da morte, assim.
Esse é o próprio grupo que você falou aqui no começo, Brasil, Itália, França e
México.
Mais um.
Pô, México. Seriam três campeões mundiais no grupo. Ah, pode também pegar a Holanda também. Tudo bem que a Holanda não é cabeça de. Não é campeão do mundo e tal, mas. Não sei. Eu prefiro a Holanda de cabeça de chave do que a Suíça.
Né? Bélgica.
Pois é.
Até mesmo a Colômbia.
Suíça entra no grupo do Brasil aí, olha o prejuízo. Mas enfim, já tá feito, né? Agora é só torcer. Eu tenho uma torcida que não se forma em grupos da morte, porque seria. Eu acho interessante que os confrontos grandes sejam feitos na fase mata-mata, né? Pra gente não ter um Suíça e Ucrânia como a gente teve em 2006.
Mas é sempre bom ter um Argentina e Inglaterra.
É interessante,
Jogo assim na primeira fase.
Vai ter. Na Copa passada, o grupo da morte, digamos assim, foi o do Brasil, né? Que acabou não sendo bem um grupo da morte. Porque Brasil e Portugal chegaram classificados na última fase. Costa do Marfim chegou eliminada, né? Mas a Costa do Marfim é engraçada, né?
Foi praticamente, né? Porque o Portugal e o Costa do Marfim empataram. Mas Portugal tinha metido 7 na Coreia do Norte. Então já estava praticamente classificado.
A Costa do Marfim já tinha pego um grupo da morte na Copa anterior, né?
E também tinha sido eliminada na.
Tinha sido eliminada, mas foi mais. Vendeu mais caro um pouquinho pelos jogos, né? A baba do grupo foi a Sérvia e Montenegro.
Sérvia e Montenegro.
Que tomou de 6 da Argentina.
Tomou de 6 da Argentina. Tomou goleada da Holanda também.
Pois é. Mas a minha torcida é por ter um. Serem 8 grupos assim equilibrados pra gente ter jogos memoráveis aí na Copa. Copa que vai ser decidida pela logística, né, Renato?
É, a Copa do Mundo, pô, a gente vai ter jogo em Manaus e jogo em Porto Alegre, né? São 3 mil quilômetros de distância. Até fiz um post lá no nosso blog, 12.com, quem quiser ver. O Manaus tem média de temperatura em junho, julho, de 34 graus. E Porto Alegre tem média de temperatura de 19 graus. Vão ter alguns grupos que vão jogar ali, Natal, Recife, Fortaleza. Eu tive em Salvador, Recife e Fortaleza, e durante a Copa das Confederações. E principalmente Recife e Fortaleza é um calor absurdo. Não importa se é inverno, se não. Porque a Espanha, a gente viu a Espanha jogar contra a Nigéria, a Espanha no segundo tempo não fez absolutamente nada, calor de 35 graus, e aí foi jogar de novo em Fortaleza, já às 5 da tarde, mesmo assim calor de 30 graus, e a Espanha contra a Itália, segundo tempo em diante, Espanha sem perna nenhuma, a Itália teve bola na trave, teve muita chance de ganhar. A Copa do Mundo vai ser decidida principalmente pelo calor, porque a gente pode ter seleção que fez chegar nas semifinais fazendo todos os jogos no Nordeste, chegar na semifinal, pô, imagina, 5 dias entre um jogo e outro, aí os caras jogando a 30, 35 graus, chegar pra jogar no Rio contra a seleção que jogou em Curitiba, Porto Alegre, BH, Rio de Janeiro.
Tem uma coisa engraçada aqui, o integrante G4, né, o cara do pote 4 que vai cair no grupo G.
O europeu, né? Do grupo
europeu. Ele vai jogar em Curitiba, depois em Cuiabá, depois em Porto Alegre. Ele vai descer pra subir. Subir nem tanto, né? Que Cuiabá não é tão alto, mas é um calor daqueles.
É um calor considerável.
É, e depois vai descer pra Porto Alegre. Ou então a gente, sei lá, o integrante do pote 4, o europeu, que cai no grupo F. Ele vai jogar em Natal, Manaus, Recife, 3 cidades do Norte e Nordeste, que são quentes. E depois ele pode pegar Porto Alegre, logo depois nas oitavas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
Ou se passar em segundo, ainda tem a chance de jogar em Salvador e depois
Brasília. Que é bem seco nessa época do ano, né? É um clima não muito agradável. Eu acho que vai ser um pouco. Essa escolha de sedes aí é o assunto para debater por mais de 2 horas. Mas assim, é um absurdo, né? Você ter a quantidade de sedes, 12 sedes, né?
São 12 cidades de sedes pela primeira vez, né?
É uma escolha. Eu acho que teve no Japão e Coreia.
Japão e Coreia.
Mas
né?
Também foram dois países.
Mas uma
escolha meramente política, né? assim, que me desculpem os amigos de Centro-Oeste, mas o que Cuiabá vai fazer na Copa do Mundo? O estádio lá vai servir...
Tu já tem Brasília. Já
tem Brasília,
eu acho
cara.
Que não é nem pra ser Brasília, ou é pra Goiânia. Ser Goiânia.
Pois é. Ah, mas aí ia ficar de fora a capital? Ué, fica. É, outra coisa, Manaus. Porra, o que que Manaus tem a acrescentar que Belém não poderia acrescentar? Belém é uma cidade que tem muito mais relevância pro futebol nacional do que Manaus. Acho que tinha que ter uma capital no norte, uma sede no norte, mas que fosse Belém. Enfim.
Vai tu ver também, pô, Natal também.
É,
já com, pô, já tem Salvador, Recife, Fortaleza,
pois
lá
é.
No Nordeste, pô, vou botar Natal também.
Natal acho que poderia ficar de fora. Fortaleza faz todo sentido, uma cidade que se respira futebol, Recife também.
Então, Salvador também.
Salvador também, claro. Até pelo peso histórico, né? Primeira capital do Brasil, acho interessante ter. Mas, né? Não faz muito sentido. Mas é isso. É, já tá feito também, não tem muito o que ser falado mais. Tem muito o que ser feito mais. E acho que vai ser sentido mesmo esse peso do calor e tal. Agora imagina no Catar, amigo, como é que vai ser?
Mas no Catar tem os projetos dos estádios ambientizados, né?
Tem se falado até em Copa no inverno.
Copa...
No inverno do hemisfério norte, né?
É, que seria fazer a Copa em novembro.
Pois
já
é.
Teve...
É, o Platini é um cara que tem batido muito na tecla de mudar o calendário europeu. A gente fala aqui em adaptar o calendário mundial. É, o Platini é um cara muito político, né? Um cara que fica falando que a Copa deveria ter 40 seleções e tal, coisas absurdas. E o Platini é um cara que almeja essa vaga aí de presidente da FIFA, né?
Um cara muito político, só ver o que ele fez na Champions League, né? Nas fases iniciais, que agora obrigatoriamente os times dos países mais bem ranqueados, né? Alemanha, Espanha, Inglaterra, tem que se enfrentar, você não pode... O quarto colocado da Inglaterra, o quarto colocado da Alemanha, o terceiro da Itália, o terceiro da Espanha, todo mundo passar direto para a fase. Eles se enfrentam e os outros representantes de países pequenos
Bate
também
Borisov,
se enfrentam.
Bate Borisov, Maribor.
A gente tem aí sempre um Anortose, um Apoel da vida disputando fase de grupos. Acho que termina por aqui, né, nosso papo. Obrigado, Caio.
Valeu, Renato. Valeu, galera que nos ouviu aí.
Semana que vem temos novo programa discutindo que final da Copa do Brasil, grande campeão da Copa do Brasil, reta final de brasileiro. Nos vemos sexta-feira que vem. Valeu, galera. Um forte abraço.
Uma realização Web Rádio Audioativo.